torcedoras e torcedores, tanto os cruzeirenses quanto os sofredores, agora mais do que nunca, né, sofredores, sejam muito bem-vindos ao Cruzeirologia, um podcast que só fala de Cruzeiro e só fala de campo e bola, sem firulinhas, sem arbitragem. Aqui a gente só analisa o que acontece dentro das quatro linhas. Existe um grande clube na cidade. Programa número 28. Pois é, né? 28 episódios só e a gente já tem aqui dois títulos. É o Campeonato Mineiro e é agora o ex-campeonato da Copa do Brasil. Vamos falar aí nesse episódio sobre esse jogo de quarta-feira que nos deu o título. E também sobre esse jogo, do fim de semana da Chape, né? Contra a Chape. Esse jogo da ressaca, né? Cruzeiro, Cruzeiro querido. E aqui comigo o nosso time titular. Vou começar com ela aqui, a nossa diva dos realities, a Ana Luísa, que veio diretamente da comemoração do Hexa, que tá durando até agora, não é isso, Ana?
É, o Hexa, a comemoração do Hexa perdurou até agora, até umas 9h30 por aí. Mas eu mereço, né?
É, na verdade, você só deu uma interrompida temporária pra gravar com a gente e depois vai continuar.
Ah, não sei não, acho que eu vou dormir mesmo, mas vamos que vamos.
É isso aí. E também aqui o Iron Luiz, que é velho de guerra nossa. E aí, Iron?
Fala, Cândia. Boa noite a todos os ex-campeões e aos 100 bi que eventualmente vem ouvir nosso podcast, né? Porque a inveja deve estar comendo solto nesse momento. Vamos aí falar sobre mais um título do Cruzeiro, segundo seguido de Copa do Brasil aí, com Mano Menezes, especialista em mata-mata, um dos maiores técnicos que já passaram pelo Cruzeiro, sempre defendido por quem vos fala. E falar um pouco também aí da vitória no Brasileiro, com o time jogando mais leve. Cruzeiro que não cansa de fazer história, né? Superando os dois times de maior faturamento no Brasil, que Corinthians e Flamengo, dois times queridinhos da mídia, se tornando aí o principal vencedor nesses anos 2000, com 7 conquistas. Então, muito orgulho, motivo de muito orgulho pra gente. E vamos falar aí sobre tudo isso.
Olha, vamos lá, vamos começar esse episódio festivo, vamos dizer assim, né? Bora lá. Eu vivo cheio de vaidade, pois na
realidade é um grande campeão. Cruzeirologia, episódio 28.
Bom, é isso aí, vamos lá. Vamos começar aqui falando desse jogo de quarta-feira. É, eu cheguei a escrever aqui no meu Twitter pessoal umas coisinhas. Só queria repetir aqui rapidamente, porque provavelmente não é todo mundo que me segue. O que me chamou muita atenção foi a tentativa do Corinthians do Jair Ventura de fazer o Corinthians ser um time mais propositivo. O que, que ele fez? É, a gente especulava aqui, né, Aaron, que ele ia colocar o Douglas para jogar, acabou que o Douglas não jogou, ele jogou com o Ralf e Gabriel mesmo.
Mas jogou com o Jonathan, né, que a gente falava que era uma possibilidade também.
Sim. Não, então, é isso. É porque tá tudo conectado. Ele jogou com o Ralf e Gabriel por quê? Porque ele queria fazer o Ralf afundar na zaga para fazer uma saída de três. Na verdade, nem era isso. E o Ralf, o Corinthians ia fazer saída de bola, o Ralf entrava dentro da zaga, virava zagueiro. O Léo Santos abria para o lado direito e o Fagner e o Sheik viravam atacantes, os dois. O Fagner, que é o lateral direito, ele ia para frente. Só que com a entrada do Jonathan também, para tentativa do Jair Ventura de dar profundidade, ele teve que tirar um jogador de meio campo. Então acabou que essa superioridade que o Fagner dava foi perdida por causa disso. Até porque o Dedé fez uma partida monstruosa, né?
Para variar, né?
A gente cansa de falar do Dedé aqui, mas ele fez uma partida monstruosa. O Jonathan não viu a cor da bola quando o Dedé estava em cima dele. Ele só foi fazer alguma coisa quando ele saiu da sombra do Dedé e foi para cima do Léo. Quer dizer, que teve um cruzamento da esquerda, que ele estava sendo marcado pelo Léo, e aí ele conseguiu fazer um cabeceio, mas bem torto para fora. Então acabou que o Jonathan foi um a menos. O Corinthians queria esse esquema do Reventura de colocar o Wagner e o Sheik em cima do Lucas Romero, né? Ou do Marcelo Hermes, porque o Jair Ventura não é bobo, ele sabia que ia ter certo problema na lateral esquerda, na nossa lateral esquerda, e ele usou esse esquema para tentar criar uma superioridade ali, mas aí acabou que o Jadson ficou sozinho no meio campo, porque o Jonathan não ajudou, né?
O Jadson ficou encaixotado, né?
É, então, e aí acabou que o Cruzeiro teve um controle assim, bem fácil do jogo, assim, eu não vou dizer fácil, mas o Cruzeiro tornou fácil. E aí o que aconteceu foi que o jogo foi equilibrado nesse sentido até o gol do Cruzeiro, né? Que o gol do Cruzeiro é um detalhe. Para mim o detalhe mais importante do gol do Cruzeiro foi a pressão que o Robinho faz para forçar a invertida, que foi longa demais e o Rafinha acabou roubando a bola. Quer dizer, o Cruzeiro naquele momento o Cruzeiro já estava com as duas linhas recuadas, mas foi fazer uma pressãozinha ali que o Cruzeiro conseguiu roubar essa bola e aí o Léo Santos perdeu a bola para o Rafinha e o resto é história, né? E aí depois do gol, o Cruzeiro teve até alguns minutos de domínio, assim. A bola do Dedé na trave, 2 ou 3 minutos ali de mais posse de bola, perto de fazer o segundo gol, e aí depois sim. Aí o jogo entrou no padrão, o padrão que foi até o final. O Cruzeiro se defendendo o resultado, 1-0, sem atacar muito e com a transição ofensiva muito ruim, né? A bola depois da rebatida, quer dizer, a defesa de área boa com o Dedé e com o Léo, ok. Mas aí depois que a bola era rebatida, na primeira e a segunda bola, o Barcos até conseguia roubar umas primeiras bolas, mas a segunda bola era sempre deles. Acho que chegou um momento do jogo que o Cruzeiro teve tipo 30% de posse de bola, só menos até de 30%, acho que no intervalo. E aí, esse padrão de transição ofensiva só foi melhorar quando o Lucas Silva entrou no lugar do Thiago Neves, que cansou, né? O Thiago Neves não tá conseguindo mais jogar os 90 minutos com a mesma intensidade. E aí o Lucas Silva entrou para dar uma consistência no meio ali. O Cruzeiro jogou com o Henrique centralizado, Lucas Silva e Ariel Cabral no corredor central. E só com 3 na frente, com o Arrascaeta, o Raniel e o Robinho. E aí o Cruzeiro começou a ter um pouquinho mais de contra-ataque, de conseguir segurar esses rebotes. E num deles, né, numa rebatida do Léo, que a bola chegou no Raniel, ele consegue atrair 2 corintianos, né? E aí o Arrascaeta passa livre do lado esquerdo, e o resto a gente já conhece, né? Bom, e é isso aí. Quais as impressões de vocês aí a respeito desse jogo do Hexa? Vou começar com você. E aí?
Bom, pra mim, né, não tem muita dúvida que o Cruzeiro foi favorito nos 2 jogos, né? O Corinthians, nesse segundo jogo, a diferença que eu achei pro primeiro foi que ele tentou propor mais, ele não chegou, igual ele chegou no Mineirão, óbvio, com a proposta só de defender, né? Tanto que o Jair Ventura parecia que tava gostando quando uma bola era rebatida e dava o chutão, afastava da área do Corinthians. Ele chegou nesse segundo jogo para tentar propor. Só que eu não vi um Corinthians sabendo propor esse jogo, né? Eu vi eles tentando mais na trombação mesmo, na raça ali, dando carrinho, tentando chegar, tentando tocar a bola, só que errava muitos passes. E tem até um passe mesmo do Sheik, que ele faz, que é muito forte, vai parar na linha de fundo, enfim. O Corinthians nervoso e não conseguindo propor o jogo da forma que queria, né? Igual você mesmo citou aí, que tentou colocar o Fagner e o Sheik nas costas ali do Romero, mas o Romero também foi bem de lateral esquerdo, né? Primeira vez que ele jogou assim e conseguiu ir bem. Eu e o Ari, a gente até comentou durante a semana que é um jogador nível Europa, consegue se adaptar em qualquer lugar do campo que coloca ele. Incrível também, um destaque que não é muito falado. Mas, e o Cruzeiro soube jogar à sua maneira, né? Eu só achei que poderia, né, ter controlado mais um jogo com a bola, sem precisar, às vezes, dar tanto chutão, deixar todo mundo atrás, igual aconteceu no primeiro tempo algumas vezes. Só que mesmo assim, saiu o primeiro gol, numa pressão ali que o Robinho fez, você já citou, dele do lado direito, o Romero teve que inverter, e ali o Rafinha muito esperto sobre a hora de pressionar e roubar a bola para passar pro Barcos, depois do chute na trave, o Robinho pegar o rebote e fazer o gol. E no segundo tempo, que eu esperava que seria muito mais difícil, o Corinthians ia vir para cima, o Cruzeiro não ia conseguir fazer nada, a gente conseguiu controlar um pouco mais o jogo, até com a bola, tocando, trocando alguns passes, e até saiu o segundo gol do Arrascaeta, que já estava no final, mas antes teve toda aquela história do Pedrinho, que foi um chute de fora da área, ali, inesperado, que foi muito rápido, ele chutou, a bola pegou uma curva incrível e entrou, só que antes já teve aquela falta e não valeu o gol. Só que no jogo todo, eu achei que o Cruzeiro poderia ter controlado mais. Tem qualidade para isso e até entrosamento mesmo. Até a questão defensiva impecável do Cruzeiro, o Dedé monstruoso. Como você mesmo falou, o Jonathan não viu a cor da bola. O time foi muito bem, Henrique, não tem nem o que falar, foi muito bem nos 2 jogos, o Cabral também. No primeiro jogo já não gostei tanto dele, mas nesse segundo jogo eu achei que jogou bem. E o Cruzeiro no segundo gol foi a sua maneira mesmo, como nós ganhamos todos os jogos fora de casa na Copa do Brasil, que é uma bola ali no contra-ataque, junto com, principalmente com o Raniel, né, que sempre foi colocado no segundo tempo ali para poder arrancar, puxar um contra-ataque, alguma coisa do tipo. E o Arrascaeta com muita estrela e muita frieza soube fazer aquele bonito gol ali, cavando ali por cima do Cássio, que só ele, né, teria aquela frieza para fazer o que ele fez.
Essa é a passagem de avião de 60 mil mais bem gasta da história, né? Que o Arrascaeta veio lá do Sim. Japão. Eu fiquei com a mesma impressão que você. Eu achei que foi um jogo em que o Cruzeiro ele foi mais difícil do que ele deveria ser, né? Porque o Cruzeiro foi muito superior nos 2 jogos, só que o placar não traduziu isso muito bem, né? Iron, e aí, cara, quais são as suas impressões a respeito do jogo do Hexa?
Bom, se a gente somar os 180 minutos do jogo, dos dois confrontos, o Corinthians teve o total de um chute certo no gol, que foi o pênalti do Jadson, já que o gol do Pedrinho, que seria o segundo no gol, foi anulado, né? O que mostra a inoperância ofensiva do Corinthians e, se a gente for analisar também os dois jogos, o Cruzeiro poderia ter ido para o segundo jogo já com resultado definido, porque no jogo do Mineirão ficou barato 1-0, como a gente já havia comentado. Nesse segundo jogo, eu vou discordar um pouco da Ana no sentido do quando ela fala que o Cruzeiro correu mais risco do que deveria, porque eu acho que o jogo foi controlado, só que como a gente, né, nós cruzeirenses, estamos acostumados com um time que controla o jogo, com a posse de bola, gosta de jogo mais propositivo, a gente tende a achar que sofremos demais, né, se defendendo. Mas não, o Cruzeiro não sofreu muito nos dois jogos. Tanto que a gente terminou esse jogo tendo finalizado mais do que o Corinthians, 13-11, e a gente acertou o gol corintiano em 6 oportunidades, e o Corinthians acertou uma vez, nos dois jogos, a nossa meta, a meta do Fábio, repetindo e ignorando o gol do Pedrinho que foi anulado. Então, o Cruzeiro foi pro jogo tendo que, né, administrar um resultado, e isso a gente sabe que o Mano faz muito bem, tanto é que a gente até então havia vencido, e terminamos a Copa do Brasil assim, com 100% de aproveitamento fora de casa, nenhum time nunca havia conseguido fazer isso, então mais um mérito dessa equipe, né, mostra como que esse time montado pelo Mano, treinado pelo Mano, é forte mentalmente e sabe o que quer, sabe executar muito bem um plano de jogo. Então isso é mérito total para a equipe, né, e para o seu treinador. O Jair Ventura tentou algo diferente, ele tentou ousar porque não havia outra saída para ele. Se ele quisesse ser campeão, ele teria que arriscar. E ele mesmo comentou que ele não havia treinado essa formação com juntas no ataque, um shake, né, pelo lado direito. O time não havia jogado assim, né, nenhuma vez, não havia treinado assim. Ele meio que foi pro tudo ou nada. Deve ter feito pouquíssima, deve ter feito um treino, né? Ele não havia preparado, nunca havia preparado a equipe dessa forma, então foi pro tudo ou nada mesmo, apostou na experiência do Sheik, que é um cara que, mesmo com seus 40 anos, sempre decidiu o jogo grande, mas já não é mais aquele Sheik de outros tempos, né? Apostou no Jonatas para dar uma profundidade, ser um cara de referência na área, para brigar por bola aérea e tal, mas como a gente bem falou, ele foi anulado pelo Dedé e teve alguma chancezinha ali com o Léo, mas pouca coisa. Então, a entrada do Gabriel, o Cândido já explicou bem, o Corinthians, né, espetou seus laterais ali, trazendo o Ralf um pouco mais para perto dos zagueiros, fazer uma trinca de defesa ali. Só que o Gabriel não é um volante com grande saída de bola e nem boa chegada ao ataque. Então acabou que o Jadson ficou isolado e o Corinthians ficou sem jogado pelo meio. Era só cruzamento, né? As chances de maior perigo. E por dentro, o Henrique e Cabral anularam muito bem o Corinthians. E na esquerda, o Lucas Romero, que não tem nem mais o que falar do Romero. Não te coloco o Romero para jogar, ele joga. Eu até brinquei falando que se botar ele para ser centroavante, ele vai fazer uns golzinhos também. É impressionante como que esse cara se adapta em qualquer posição, né? É claro que ele não teve o mesmo desempenho ofensivo que o Egídio, né, que chega muito bem na linha de fundo para cruzar, mas ele cumpriu bem o papel dele, marcando ali nos duelos contra o Sheik, ele foi muito bem. Então, o Corinthians ficou prejudicado nessa saída de bola com o Ralf e Gabriel, e aí facilitou pro Cruzeiro também, que abriu mão de ter a bola, terminou o primeiro tempo com 34% de posse, mas foi mais perigoso, né? Teve bola na trave do Dedé, bola na trave do Barcos, depois o gol do Robinho, né, logo na sequência, numa roubada de bola do Rafinha ali, como o Cândido já explicou, uma pressão do Robinho que fez o Corinthians inverter o lado, e aí o Léo Santos teve a dificuldade de domínio que culminou no gol cruzeirense ali. Méritos pro Barcos também, teve muita frieza, né, na frente dos marcadores para girar o corpo ali, bater de chapa e acertar a trave. Uma pena que a bola não entrou, seria um gol muito bonito. Então o Corinthians mais transpirou do que de fato apresentou jogadas trabalhadas, triangulações, né, envolveu o Cruzeiro, em momento algum isso aconteceu. Então, eu diria que o momento de mais perigo no jogo contra nós foi quando houve o pênalti controverso, né, que na minha opinião não foi, e é uma pena que mesmo com o VAR, o árbitro consulte e erre, né, com convicção, porque estava claro que o Thiago recolheu a perna, o Ralf deixou e forçou a barra para cair. Então ali, aos 10 minutos, quando o Jadson marcou o gol, até a entrada do Pedrinho, mais ou menos ali até os 22, 24 minutos, que quando houve o gol, foi o momento de maior instabilidade emocional do Cruzeiro na partida, que o pênalti, os jogadores sentiram ali, o próprio Léo confirmou isso depois numa entrevista que ele deu, que foi o momento que eles mais balançaram emocionalmente, que até então o jogo vinha sendo absolutamente controlado. O Pedrinho foi anulado, aí eu acho que aquilo ali deu um novo gás pra equipe, e aí o Arrascaeta entra, né, no lugar do Rafinha, aos 24 mais ou menos, e como o Cândido já explicou, foi os 60 mil reais mais bem investidos, né? Porque você traz o cara do Japão, impressionante, né? Ele joga um dia antes, faz uma viagem de 24 horas, dá uma volta ao mundo, chega lá e resolve a partida pra gente, né? Marca já no final e garante ali a vitória, na minha opinião, justa, porque o Cruzeiro, pelo modelo de jogo, pela forma que executou, pelas chances que teve nos dois jogos, mereceu a vitória, jogou melhor do que o Corinthians, era uma equipe melhor do que o Corinthians no geral, então acho que o título ficou em boas mãos, ficou na mão de uma equipe mais bem treinada, mais bem preparada, que se planejou melhor. O Corinthians esse ano que trocou o treinador, né? O Jair Ventura chegou depois que o Loz não conseguiu dar sequência no trabalho do Carille. Então, acho que não tem muito mais o que falar, um título justo, que deu a hegemonia da Copa do Brasil ao Cruzeiro, né, com o hexacampeonato. O Cruzeiro se tornou, no atual milênio aí, dos anos 2000 para cá, o maior time com... O time que mais conquistou títulos nacionais, né, 7, atrás do Corinthians, que estava empatado, inclusive com o Cruzeiro, com 6. O Corinthians ganhou 3 brasileiros, aliás, 4 brasileiros, 2005, 2011, 2015, 2017, 2 Copas do Brasil, 2002 e 2009. O Cruzeiro havia ganhado 3 brasileiros, né, 2003, 2013, 2014, e 4 Copas do Brasil, né, com essa de agora, 2000, 2003, 2017 e 2018. Então se isolou aí no milênio como o maior campeão nacional, que mostra também o peso da camisa do Cruzeiro, né? Não é para qualquer um time fora do eixo, com menos investimento, com menos receita, bater de frente com as equipes de São Paulo, do Rio de Janeiro, com todo o investimento, todo o maior aporte da mídia, e tá sempre ganhando, superando o Corinthians, superando o Flamengo, as equipes mais queridinhas aí do Brasil, né, com maior torcida. É muito pesado mesmo, assim, os feitos que o Cruzeiro faz, é de se ressaltar e de ter muito orgulho pro cruzeirense poder falar isso daí com o peito aberto, né, sobre esses méritos que a gente conquistou.
É, bom, eu acho que a análise já foi bem boa mesmo. Eu queria fazer umas perguntas, perguntas não, mas assim, botar uns assuntos aqui para vocês falarem. Que é, por exemplo, o Dedé, a gente já falou que ele fez um jogo monstruoso, né? Sendo campeão em campo, né? Porque ano passado ele não estava jogando, né? Ele foi campeão mineiro, mas campeão nacional foi a primeira vez. É um cara que merece muito, né? Qual a impressão de vocês a respeito disso?
Não, o Dedé não tem nem o que falar, né? Eu sempre, pra mim, assim, sem clubismo, o melhor zagueiro que eu vi jogar. Não com a camisa do Cruzeiro, no geral mesmo. Fora de série, e o caráter, né, do cara, que isso é indiscutível também. Ele é um jogador completo, como pessoa e tecnicamente também. E ele merecia isso. Quem sabe ano que vem, a Libertadores, esse ano eu queria, né, que ele ganhasse. Porque ele estava muito bem na Libertadores também. Para mim, o nosso melhor jogador nessa campanha também. Não errou, ainda teve aquelas expulsões injustas. E depois ganhou o Hexa, né, que importantíssimo também. Sem o Dedé, eu acho que a gente não conseguiria chegar ao Hexa, não. Sinceramente, não ia conseguir. Ele foi um dos jogadores mais importantes dessa campanha, se não o mais, né.
Você falou do caráter dele, cara. É, realmente, só reforça a sensação de injustiça do que ele sofreu no Libertadores, né. As expulsões...
Mano, fala disso, né? Incrível,
não é?
Isso.
É, o cara, se tinha um cara que não merecia o que ele passou, ele.
Até pela conduta dele em campo, né? O Dedé é um jogador que não é desleal, recebe. Tanto é que aquela expulsão contra o Boca, ele não havia sido expulso há muito tempo, né? Eu não lembro agora os dados corretos, mas acho que no Cruzeiro ele nunca havia sido expulso, foi a primeira vez. Então você vê como que o cara tem uma conduta que é diferente, né? Mas sobre Libertadores é até complicado falar, né, cara? Porque depois liberaram ele, liberaram ele, e depois no segundo jogo parece que ele já foi marcado pelo juiz. Então...
Rolou uma perseguição, eu acho. Mas enfim, deixa isso pra lá, que já é passado. Outra coisa que a gente tem que falar aqui é o Lucas Romero, né? É incrível esse jogador. O cara, ele é volante, quando ele joga de volante ele vai bem, aí você coloca ele no lateral direito, ele vai bem, aí você coloca ele na lateral esquerda, e num jogo assim, o cara nunca tinha jogado assim, nunca tinha...
Uma final de campeonato.
Uma final de campeonato, uma situação assim, decisiva, e o cara vai lá e tem essa questão ainda de o Fagner e o Sheik jogarem em cima dele, dando um trabalho dobrado de cobertura ali pro Cabral e pro Henrique, pra não deixar ele vendido. E o cara me vai bem. Quer dizer, o cara é um polivalente mesmo, realmente. O cara é...
Exatamente. E o mano, né? tem que olhar pra isso, e ano que vem, eu até postei isso, que pra ano que vem o mano tem que mudar algumas convicções dele. Uma delas é quanto ao Romero. Eu acho que ele merece mais chances. Não tem como usar desculpa, que o Mano fala que prefere um homem mais alto no meio. Eu acho que não tem que escalar volante por altura.
Dá pra você fazer adaptações.
Acho que no momento também é mais pela regularidade do Henrique também, né? E pela liderança que ele tem no dentro do time. Mas eu acho que o Mano já poderia, pro ano que vem, descansar um pouco mais o Henrique em algumas partidas e deixar o Romero jogar um pouco mais ali, né? Já que ele vê os dois como disputantes, né? Da mesma posição. Dá um descanso a mais pro Henrique e deixar o Romero jogar um pouco mais também como volante, né? Porque pro ano que vem, a gente pode falar isso mais à frente, mas a lateral direita precisa ser resolvida, né? O Romero não tem que ficar jogando improvisado ali. Esse ano ele jogou mais vezes como lateral do que como volante. É, ainda que ele tenha se saído bem, eu acho que é um desperdício, né?
Sim.
Você não explora as melhores qualidades do Romero quando ele tá como lateral. Ele cumpre bem o papel porque ele é diferenciado. Mas ele joga bem mesmo como volante, né? Então eu acho que tem que resolver esse problema no que vem. Aí a diretoria tem que contratar melhor.
E pra gente fechar esse assunto desse jogo de quarta, a gente tem que falar sobre Rafinha e Arrascaeta. Por que que eu falo os dois juntos? Porque eles jogaram ali na mesma faixa de campo, um foi substituto do outro. A gente ficava meio preocupado, né? Que o Tabárez vai jogar com o Arrascaeta no Japão, não sei o quê. E ele de fato jogou o primeiro tempo. Inclusive no primeiro gol do Uruguai, ele que faz o cruzamento, né? Numa bola parada.
E eu aí confesso que eu não vi, que eu fiquei tão aborrecido que eu nem quis saber do Uruguai.
Você deixou isso bem claro no último episódio.
É.
Mas o Rafinha foi bem, cara. O Rafinha foi bem enquanto substituiu o Arrascaeta no primeiro tempo. No primeiro tempo e na parte do segundo tempo que ele jogou, né? Eu não achei o Rafinha. Claro que o Arrascaeta dá um outro tipo de característica, mas o Rafinha ele soube jogar aquele jogo especificamente, competir. E inclusive o primeiro gol nasce com ele, né?
Eu achei que o Rafinha não foi bem contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, quando ele entrou. Sim. E contra o Boca Juniors na Argentina. Depois daí pra frente, ele não fez jogos ruins. Ele foi
contra
bem
o Boca, marcou, né? O problema foi esse, que ele foi mal ali e marcou. Ficou ali. Mas aí, tá vendo? O cara não consegue aguentar a pressão.
Mas nos outros jogos ele foi muito bem. Não substituiu o Arrascaeta à altura, porque o Arrascaeta é craque. Nenhum jogador substitui um craque à altura, a não ser que seja outro craque. Mas ele cumpriu muito bem o papel. É um carregador de piano, né? É um cara que não aparece tanto ali finalizando, fazendo gol, mas ele nos dribles, prendendo a bola, carregando a bola pro ataque, sofrendo faltas, vencendo.
Impressionando
ali.
Também, como
Sim.
foi o
então,
primeiro
foi
gol.
Foi muito importante, ele ajudou muito mesmo. E ele teve proposta para sair no início do ano, né? E o Mano quis contar com ele, então foi importante a manutenção do Rafinha, ele foi muito bem mesmo, né, nesses jogos finais. Aí.
Eu até brinquei com o pessoal lá no Mineirão, falei assim, gente, o Rafinha com 10 anos a menos, a gente vendia ele caro pro Real Madrid, porque esses erros de finalização iam ser só taxado como inexperiência.
Sim,
porque...
Exatamente.
Ele é um cara que ele cumpre bem o papel dele, até com a bola mesmo, ele é habilidoso, ele é veloz, mesmo com 35 anos. Eu até brinquei, eu falei assim, o pessoal fala muito do físico do Cristiano Ronaldo, porque eu não viro o Rafinha desfilando no Mineirão. Porque ele é um cara que exemplar, parece que ele se cuida, ele é compromissado, ele cumpre o papel dele. Eu acho que se colocar ele em qualquer posição, ele vai tentar dar o seu melhor ali pro time. Ele joga pro time, né?
No Curitiba, junto com o Everton Ribeiro, o Rafinha era um dos melhores jogadores ali. Ele, o Robinho, o Everton Ribeiro, fizeram parte daquele grande Curitiba lá do Marcelo Oliveira, que conseguiu dois vices seguidos aí da Copa do Brasil, né?
É isso. Então, aquele coletivo do Marcelo Oliveira era um 4-2-3-1 e a linha de três era Robinho, Rafinha e Everton Ribeiro.
Isso.
Se não me engano, era o Keirson na frente.
Sim. Depois foi o Alexandro e... Não, Alexandre não, perdão, Alexandre tava no Vasco. Acho que era o Keirson mesmo.
Acho que era o Júnior Urso, volante também. Né?
Depois acho que teve o Everton Páscoa, que também era centroavante, eu acho que jogou lá. Não lembro bem desse time do Coritiba, mas era mais ou menos isso.
Esse Rafinha de 10 anos a menos aí que a Ana citou, é esse cara do Coritiba.
Ele era bem mais incisivo, né?
Não são 10 anos, mas...
Ponta burro, o que você falou?
Não, ele não era burro. Ele era um jogador incisivo, mas... Ele nunca foi um grande artilheiro, mas ele... levava mais perigo ofensivamente do que ele leva hoje, né? Hoje ele é um cara mais ali tático, né, digamos assim. Mas teve muita importância. São jogadores experientes, né, cara? Faz diferença nessa hora, né? O Cruzeiro é um time muito experiente. Jogadores aí acima dos 30 anos, então faz muita diferença, né? Curiosamente, esse ano é o ano mais artilheiro do Rafinha desde 2011, quando ele marcou 6 gols em 39 jogos. Esse ano, em 47 jogos, ele repetiu a mesma marca de 6 gols aí. Só
mas é muito mais por causa daquele começo no Mineiro, né?
A maioria dos Mineiro.
Então. Aí ele teve aquela fase artilheira com o Fred em campo ainda. Eu acho que tinha a ver. Até deu uma entrevista essa semana, eu acho, falando sobre isso.
Na realidade, foram 5 gols no Mineiro e um gol na Libertadores, que foi aquela goleada contra a Laú, né? Que ele fez um gol também.
Bom, aí só pra gente fazer a ponte aqui pro próximo assunto, queria fazer uma pergunta que é até um pouco maldosa, talvez. Vocês acham que a Chapecoense incomodou mais o Fábio do que o Corinthians em 180 minutos?
Sim.
Com certeza. Números falam isso também.
Essa
tem como negar isso daí.
Eu fiz essa pergunta porque o nosso próximo assunto, é claro, é o jogo da Chapecoense, o jogo da ressaca, e nós vamos falar sobre ele agora.
Cruzeiro Logia, episódio 28.
Bom, e aí, o que vocês têm a dizer a respeito do 80º jogo do Fábio, que jogou demais, né? Time mais soltinho hoje, Jairo, o que você achou?
Foi um passeio, né? Passeio do Cruzeiro aí que liquidou a fatura nos 45 minutos iniciais, passou o carro, né? Na Chapecoense, de 8 finalizações, 4 no gol, 3 gols, né? Então, aproveitamento bom aí nas finalizações, um time solto, um time leve, o que uma conquista não faz, né? Time que lembrou muito aqueles jogos iniciais do Campeonato Mineiro, né? Que era um time jogando envolvente, toda hora atacando, então foi uma grande exibição no primeiro tempo, e no segundo tempo o Cruzeiro administrou, né? Aí já finalizou menos, né? A Chapecoense já chegou mas no ataque, mas também não levou grandes ameaças. Das 10 finalizações, só uma foi no gol, então o que mostra também que é um Cruzeiro que protege muito bem a sua área, né, com Dedé, Léo. Mesmo o Egídio tentando ali fazer umas graçolas ali, erraram muitas finalizações. Teve uma do Canteiros que realmente levou perigo, tirou tinta da trave, mas não foi uma Chapecoense que ameaçou, não. E dá sinais também, com seu terceiro treinador no Brasileiro, né, agora com Claudinei Oliveira, dá sinais que acho que esse ano não vai dar, entendeu? Acho que o Chapecoense é forte candidato aí ao rebaixamento.
Sabe qual que é a impressão que eu tive, cara? É que, tipo, o time tava realmente mais solto. Quer dizer, jogando mais pra frente, com um pouquinho menos de, vamos dizer assim, um pouquinho menos de obrigação defensiva. Me lembrou até, em certos momentos, o time de 13-14. Que era um time que jogava bem e deixava jogar também, né? A Chapecoense...
Atacava com muitos jogadores, né, no campo ofensivo, né?
Isso, e até por isso, por essa escolha, é questão do cobertor curto, né? Até por ter essa escolha, não se defendia tão bem. Eu acho que até teve alguns lampejos ali daquele velho time do Mano, né, que a gente viu esse ano inteiro, mas eu acho que teve também momentos em que a Chapecoense conseguia chegar muito fácil na nossa área, sabe?
Sim.
Uma progressão de bola deles não era tão difícil. E eles até conseguiam criar algumas chances ali. Teve uma bola que o Leandro Pereira, se não me engano, não foi o Leandro Pereira. Não,
aquele... Mais perigo da Chapecoense no primeiro tempo foi essa cabeçada do Leandro Pereira, que o Fábio operou um verdadeiro milagre, né? Tirou a bola de dentro do gol.
Não, teve um chute, um cruzamento, uma bola enfiada que o cara chutou de dentro da área pra fora também.
Ah, não lembro.
Teve algumas chances. Coisa, né? A questão é que a Chapecoense teve algumas chances, assim, importantes. Apesar de 3-0, né? O Cruzeiro. Esse gol do Dedé, que o Dedé tava procurando há muito tempo, um gol do Thiago Neves de fora da área, um golaço, né?
Primeiro gol dele de fora da área com a camisa do Cruzeiro.
Esse gol eu achei que tem um detalhe importante, que é a deixadinha do Cabral.
Sim.
Né? O Thiago Neves começa a jogada, passa pro Robinho, passa pro Cabral, e o Cabral dá uma deixadinha, e o Thiago Neves, por causa dessa deixadinha, o Thiago Neves consegue um oceano de espaço na entrelinha, e aí ele consegue espaço pra chutar, calibrar o chute.
Agora você vê o aproveitamento do Robinho nos lançamentos, né, cara? Ele voltando, ele saindo um pouco mais da direita e transitando mais pelo meio, ele tentou 9 lançamentos e ele acertou 6, cara.
É, o Robinho é o verdadeiro armador desse time. Não é o Thiago Neves.
Você vê a qualidade do cara no passe, né? É impressionante.
Thiago Neves é ponta de lança, meio atacante, pisador de área. O Robinho é que é o verdadeiro pensador desse time. O cara que lê, faz a leitura e dá os passes. Né?
O Cabral também teve uma partida excepcional hoje. Ele teve 91% de aproveitamento nos passes. 4 desarmes, primeiro geral do jogo, que mais desarmou. Né? Venceu 7 de 12 duelos. Deu uma assistência, né, que foi essa ajeitadinha pro Thiago Neves. Mais um passe decisivo também, jogou muito Cabral, muito mesmo, grande partida dele. E a destacar também, que já é chovendo molhado, mas a diferença que o Arrascaeta faz nesse time, né?
É brutal a diferença, cara, é impressionante. Ele faz o diferente. Ele faz o diferente.
Sem dúvida alguma, é o craque do time, né?
Sim. Tinha alguns lances que o Egídio passava a bola pra ele na saída de bola, aí ele tava cercado. Aí eu falei, ele vai devolver pro Egídio, né? Ou então vai dar no Léo, que é a bola pra trás, que é a bola de segurança. Não, ele tipo girava em cima e ia conduzindo a bola pro interior do campo.
Uma eu coisa até brinquei que...
Me surpreendia. Eu falava assim, pô, não tinha pensado nisso.
Mas é isso que os craques fazem, né?
É, exatamente. E aí ele quebra todo o sistema defensivo, sabe? Sai conduzindo.
É o desequilíbrio, né? É o cara que gera desequilíbrio ao nosso favor.
Exatamente.
Eu até brinquei no Twitter falando o que era mais difícil, né? Fazer um gol no Fábio ou desarmar o Arrascaeta num contra um.
Sim, porque... e o Arrascaeta teve vários lances de um contra um. E ele ganhou praticamente todos.
É, então é absurdo, né? É absurdo. Só isso que tem pra falar do Arrascaeta. Que se consolidou como um jogador maduro, um jogador pronto mesmo. É um jogador que tá pronto pro clube da Europa contratar e chegar lá e jogar, né?
É, só pra botar um pouquinho de água nesse chope aí, um grande candidato a sair em janeiro.
Infelizmente. Talvez não em janeiro, porque é onde os clubes da Europa contratam menos, né?
É, porque a janela de inverno, né? Deles, no caso nosso de verão.
Só que a gente não sabe também se não vem aí, de repente, como já tentaram antes times da MLS, dos Estados Unidos, ou própria China, o Oriente Médio.
Não, Arrascaeta não sai daqui pros Estados Unidos, não.
Mas nessa hora, às vezes, também o dinheiro fala mais alto, né, cara?
Mas aí tem China também, né?
Sim, então aí... Aquela coisa, né? Vai muito também da ambição do jogador, né? Ano passado mesmo, o Arrascaeta não quis sair pra ir pra MLS.
Tem outra coisa, ele sabe que ele tá no radar do Tabárez, né? É o treinador da seleção uruguaia. Ir pra China, ir pro MLS é meio que se esconder, assim, né?
Eu falo pra você que me preocupa muito essa questão da saída do Arrascaeta, porque eu acho que vai ser muito difícil encontrar um jogador pra chegar e jogar no Cruzeiro o que ele tá jogando hoje.
Ah, sim, sem dúvida. Inclusive, eu diria que inclusive que muda a característica do time. Você vai ter que pensar um time diferente pra jogar.
E vai ser muito difícil achar um cara para chegar e jogar, né? E ainda mais visto, né, o retrospecto dessa diretoria contratando, eles não pode se dizer que acertar não é muito a deles, né? Vamos ver se ano que vem eles melhoram um pouquinho essa média. Mas até agora, do que a gente viu, vai ser muito difícil realmente contratar um jogador para suprir o Arrascaeta, né? Eu até espero que ele fique um pouquinho mais. Quem sabe, né, gente?
Levando em conta esse jogo da Chapecoense, cara, eu até escrevi aqui nas minhas notinhas que eu faria isso. Você deixaria o time jogar mais solto assim, cara? Tipo, sem... Ah, galera, é o seguinte, é uma questão de... Vamos combinar, é uma questão de tempo até o Cruzeiro fazer os 45 e se livrar do rebaixamento. O Cruzeiro não vai cair. Então, eu acho que agora é aproveitar esses 9 jogos que restam aí pra testar novos modos do time, vamos dizer assim.
Acho que não tem por que não, se a gente parar pra pensar que a sequência do Cruzeiro agora é Ceará na quarta-feira, pra cumprir aquela 28ª rodada, né, que foi adiada. Depois é o Paraná e depois é o América Mineiro. Em Mineiro, no Independência, mas todos os jogos no Belo Horizonte. Quer dizer, se o Cruzeiro joga pra frente, ganha esses jogos, já se livra do rebaixamento, né? Que não, o Cruzeiro não vai cair, obviamente, mas eu quero dizer assim, já faz os 45 pontos, né? Até passa
oficialmente.
Oficialmente, depois vai jogar de forma totalmente mais leve. E eu acho que é momento de testes, né?
Não, mas eu acho que eu já faria isso agora, já, entendeu? Inclusive pro jogo
do
Ceará.
Mas é o que eu tô falando, né? A gente vai pegar times da zona do rebaixamento, um Paraná que já tá rebaixado, um Ceará do Lisca que vem fazendo um segundo turno muito valente. Mas que bola por bola, se quiser jogar o que jogou hoje, ganha o jogo.
Certamente.
Então não tem por que não deixar o time mais solto, sabe? Acho que não tem motivos para não fazer isso, ainda mais pelos adversários que a gente vai enfrentar. Talvez na quarta-feira agora a gente não repita, né, o time titular com todos os jogadores, porque de repente talvez o Mano descanse um ou outro aí, é na quarta-feira agora, mas tem que deixar os caras jogarem. E o próprio time podia ter tirado um peso, né, que ganhou o título, então sensação de dever cumprido. Acho que os próprios jogadores vão jogar mais leves. Talvez a gente veja até jogadores que não jogaram tudo que podiam esse ano, um Bruno Silva, um David, um Rafael Sobis, né, o próprio Fred, os caras mais leves, né, com menos responsabilidades, podendo arriscar um pouco mais.
E você, Ana, o que você acha? Você também soltaria o time, não?
Ah, com certeza, né, acho que quem me segue, quem me conhece, sabe que esse estilo, às vezes, de prender muito o jogo, ficar aquela coisa muito atrás, tirar a velocidade do jogo, não é o estilo que mais me agrada, então... Já que o Cruzeiro não tem muito compromisso com o Campeonato Brasileiro agora, muito menos, podia soltar mais o time, tentar algumas mudanças, deixar, por exemplo, o Kaká, que fez um ótimo jogo contra o Vasco, mesmo que a gente perdeu, não foi culpa dele. Tentar usar essas peças, e o Fred também, que teve essa lesão, toda essa história, deixar ele jogar aí nas últimas rodadas. Até porque o Barcos, eu acho que ele já veio cumprir o que ele tinha que cumprir aqui, né? Ele, daqui a pouco acaba o contrato dele, então eu acho que o Fred, para ganhar ritmo, começar o próximo ano com confiança, é importante que ele jogue. E até, com certeza, vai fazer gol, né? O Fred é artilheiro, e se soltar mais um time, então, manter a bola mais lá na frente, certeza que vai fazer uns gols aí pra começar o ano que vem com confiança. A gente precisa disso, né?
É bacana isso do Fred que você falou, porque ele jogou já 2 jogos depois que ele voltou da lesão, mas os 2 jogos com o time reserva, com o Cruzeiro totalmente defensivo, né? O Fred não jogou com o time titular, com os meias titulares, e também com o Cruzeiro tendo uma proposta de ocupar a área, né? Que isso aí, no caso, favoreceria demais o jogo dele. Eu acho que ele tinha que jogar também.
É, com certeza. O time jogando mais lá na frente, ele recebendo mais, tendo mais chance aí de receber a bola, com certeza o gol vai sair. O Fred é artilheiro.
O Itaí deu uma entrevista na Rádio 98 na quinta-feira, que chamou minha atenção que ele foi questionado a respeito de que o Fred teria uma proposta muito boa para sair do Cruzeiro no final do ano. E ele meio que desconversou, assim, ele falou que quer segurar o jogador e tal, mas desconversou, não negou a proposta. Então, assim, eu acho que se o Fred não jogar, pode ser um indício. Não estou afirmando aqui, foi baseado no que eu ouvi na entrevista, mas de repente, se o Fred não jogar, pode ser até o Mano, já sabendo que não vai contar com ele, use outros jogadores, né?
Vamos observar aí, né? Vamos ver se esse padrão vai se manter.
Essa situação. Agora, só para finalizar, uma curiosidade, Cândido. Você que é um cara que está sempre atualizando, né, aquela sua lista de treinadores demitidos na Série A.
Sim.
Olha que curioso, né? O treinador Claudinei Oliveira, com a derrota de hoje, ele completa 20 rodadas sem vitória na Série A, comandando Sport, Paraná e Chapecoense. Ele pode entrar para a história por ter rebaixado 3 clubes na mesma competição.
Sim.
Ele pode... Meu Deus.
Que é o futebol brasileiro, né?
Ainda tem 9 rodadas, né? De ser demitido e entrar no quarto time que vai cair só para fechar o quarteto.
Chega a ser bizarro, né? A Chapecoense que começou o brasileiro com Gilson Kleiner, aí demitiu, trouxe o Guto Ferreira, demitiu o Guto Ferreira também, agora pegou o Claudinei. O Claudinei já passou pro Sport Paraná e tá no seu terceiro clube. É uma coisa bizarra, no futebol brasileiro é difícil de entender.
É um moedor de carne.
Exatamente.
Basicamente isso. Bom, é isso. Alguma coisa mais desse jogo do Chapecoense? Ah, só para a gente não deixar passar batido aqui.
800 jogos do Fábio. É uma lenda, né? Não tem outra definição, né?
Simplesmente... Com certeza. Maior ídolo. Maior ídolo da história do Cruzeiro, e com esse hexa é indiscutível, principalmente depois do que ele fez contra o Santos.
Eu arrisco dizer que, se não ganhar, não vai fazer diferença. Mas eu arrisco dizer que, se o Fábio ganhar uma Libertadores, ao lado do Dirceu Lopes, será o maior jogador da história do Cruzeiro.
Principalmente se ele for protagonista. Eu já considero. Né?
Exatamente. Provavelmente não, eu acho que quem considera o Fábio como o maior jogador da história, não acho exagero, não. Acho que ele merece esse posto. Mas o que eu quero dizer assim, eu acho que, pra mim, vai ser ao lado do Dirceu Lopes o maior jogador da história do Cruzeiro, sabe? Pela identificação, pelo número de jogos, pelos títulos. Porque tem isso também, né? A gente vê aqui, por exemplo, o Tostão, ninguém nega que é um dos grandes ídolos, maiores jogadores da história do Cruzeiro, mas ele não tem uma ligação tão próxima ao Cruzeiro, ele meio que se distanciou, né? E o Fábio e o Dirceu Lopes, não, o Dirceu Lopes tá sempre ali no clube, então eu acho que ao lado do Dirceu e do Zé Carlos também, fazer justiça. O Zé Carlos também é o segundo jogador com o maior número de jogos pelo Cruzeiro e acabou falecendo esse ano. Acho que esses três caras vão estar no hall, assim, de ídolos eternos, e maiores jogadores que vestiram a camisa do Cruzeiro.
É legal que toda vez que o Fábio é entrevistado, ele menciona o Robertinho, né? Eu acho legal esse reconhecimento do Robertinho, preparador de goleiros. Porque,
o Robertinho chegou no Cruzeiro em 2010, né? Ele mudou a carreira.
8 anos, né? Pois é. Ele é realmente um trabalho, assim.
É acima da média.
Tanto é que o Rafael também é, né? Não é só o Fábio. Então...
Todos os goleiros do Cruzeiro.
Todos os goleiros. É incrível isso. Todo que entra. Todo mundo fala.
Se a gente for lembrar também, o Lucas França fez alguns jogos em 2016 e o moleque entrou com personalidade. Entendeu? Então, realmente, assim, o Robertinho, ele tem um trabalho que. Ele não só pega goleiros que já são bons e melhoram, como ele faz os goleiros se tornarem grandes goleiros. Um mérito absurdo, assim. E agora o Cruzeiro também trouxe o Leandro Franco, que também é um grande treinador de goleiros. Então a gente tem dois profissionais do mais alto nível para fazer com que os nossos goleiros sejam isso aí que a gente vê. Sai o Fábio, entra o Rafael, mantém um alto nível. Se botar o terceiro goleiro, o Vitor Ildes, ou eventualmente o Brazão, que foi agora pro profissional, também vão manter o nível. E também dá um destaque aqui para um amigo meu, que trabalha na Toca 1, que é o Leonardo Tana, que é o preparador de goleiros da base, que também prepara os garotos para chegar e manter a excelência, né? Então o Cruzeiro tá muito bem nessa questão de goleiros, de preparação de goleiros. Não é por acaso.
Se a gente ficar grande o suficiente, um dia nós vamos trazer o Robertinho aqui pra gente conversar com ele.
Seria sensacional. Bom, Leonardo, talvez eu consiga trazer.
Olha, pode ser também. Beleza, então vamos passar aqui pras perguntas da galera.
Cruzeirologia, episódio 28.
Muito bem, então vamos aqui começar a leitura dos tweets. Hoje teve bastante tweet. O primeiro aqui é o José Luiz Medeiros. Ele mandou, inclusive, antes da gente abrir as perguntas.
Esse aí é planejamento.
Planejamento. Ele já escreveu assim, ó, já fica aqui minha pergunta pro próximo podcast. Não caberia a comissão técnica observar esse rodízio do Palmeiras e tentar fazer algo parecido no Cruzeiro? Vocês podem observar.
Falta ter um elenco igual ao do Palmeiras, né?
Vocês podem observar que não há uma troca 100% dos jogadores. Sempre um barco do time é mantido em qualquer campeonato. Eu acho que ele quer dizer aqui com isso é a questão de trocar o time inteiro. Não de, tipo, fazer uma mescla, entendeu?
De certa forma, o Cruzeiro tentou fazer isso também em vários jogos. A questão é que o Palmeiras tem um elenco muito mais homogêneo do que o nosso.
Eu acho que a resposta passa por aí. Os nossos reservas não são, né?
A base do time, se a gente for parar pra pensar, eventualmente é mantido. O Fábio jogou vários jogos do Brasileiro, o Egídio jogou vários jogos do Brasileiro, o Lucas Romero, dá pra dizer que ele foi o lateral titular e jogou vários jogos, o Henrique, Lucas Silva, Cabral. O problema é que do meio pra frente a disparidade é grande, né? Quando não jogava o Robinho, Thiago Neves, Arrascaeta, e tinha que jogar Rafinha, David, Bruno Silva, a gente já comentou que o rendimento do Rafinha com os titulares é um, com os reservas é outro, né? Então o problema é esse, passa pela homogeneidade do meio pra frente, que é do meio pra frente que os gols acontecem, né? E no Palmeiras, quem entra dá conta do recado. Então, passa muito por aí.
Não cai o nível, né, do Palmeiras mesmo. O Lucas Lima, por exemplo, é contra a gente. Eu até comentei isso, não sei se foi aqui ou com o pessoal, mas tinha o Marcos Rocha e o Lucas Lima no banco contra a gente aqui, no mata-mata. E, assim, é absurdo o elenco deles, não tem como comparar, não. Assim, poderia se, por nome, né, chegou Marcelo Hermes, que foi muito bem no Grêmio, Mancuejo, só que os caras não conseguiram manter o nível.
Se o Bruno Silva fosse aquele do Botafogo, né? Se o Mancuejo fosse aquele do Independiente, se o David fosse aquele do Vitória, são vários times, né?
Sim. Exatamente, é isso. Não consegue manter o nível, não.
Você pega, porque o Johan é um 12º jogador do Palmeiras, joga vários jogos do Brasileiro, ele tem 3 gols e 4 assistências, ou seja, participou diretamente de 7 gols. Aí você pega o Lucas Lima, como a Ana mesmo falou, na Libertadores ele tava no banco. O Lucas Lima no brasileiro tem 3 assistências e 5 gols. Então, aí se você for comparar com o Bruno Silva, se for comparar com o Mancuejo, tá até triste, né?
Não, tá até dó.
Aí você pega o William, que também às vezes é um 12º jogador, o próprio Davidson, o Borges, então passa pelo aproveitamento dos caras, né? No Cruzeiro, infelizmente, esses reservas não conseguiram manter o nível quando eles jogavam. E aí acabou que o Cruzeiro derrapou tanto no brasileiro, né? Ainda que em alguns jogos a gente tenha sido bastante prejudicado pela arbitragem, mas acontecia também porque o Cruzeiro fazia poucos gols. Então o gol que fazia era anulado. E geralmente o time empatava e acabava perdendo. O próprio Rafael Sobis, que a gente nem citou, né? A gente até esqueceu do Rafael Sobis, demonstra o tamanho e participação dele dentro do elenco. Diferença que ele faz, né?
Mas não posso negar que no vestiário ele deve ser muito bom.
É um grande animador de vestiário, mas infelizmente dentro de campo só faz gol no Mineiro, né?
Engraçado, o Cruzeiro tirou as líderes de torcida que fica ali atrás do gol no Mineirão, podia colocar ele lá.
Okay. Ana é cruel.
Mas enfim.
Eu não vou desrespeitar as líderes de torcida, não.
O Gabriel B. Gabrielzinho, que tá sempre com a gente, todos os episódios, ele faz uma pergunta. Um abraço pra você, viu, Gabriel?
Já é um quarto membro, quase, já, né?
Praticamente. Um dia a gente chama ele.
com certeza.
Como vocês falaram em um dos episódios, o famoso All-In, olha só, a gente já tem um episódio famoso, hein?
Ó.
E legal. Que deu certo ainda bem, né?
Dá bem.
Eu
sempre lembro desse episódio.
Eu pelo menos sinto que o Cruzeiro ganharia a Libertadores, a eliminação que me deixa inconformado até hoje. Fora isso, é comemorar mesmo, foi o primeiro bicampeão e ex.
Observação que ele fez, né?
Não é uma pergunta. Ele completa aqui. Sempre ficamos atrás do Grêmio nos títulos da Copa BR, nós empatávamos e eles iam lá e ganhavam outra. Mas dessa vez não.
Agora
não
tem que correr atrás.
Agora é hora de planejar o ano que vem, pelo que o Cruzeiro apresentou o jogo de hoje contra a Chape. Dá pra sonhar com o brasileiro ano que vem. Isso aqui é legal ele falar, porque eu já até conversei com os amigos aqui fora do ar, vou falar aqui no episódio. Eu daria prioridade para o brasileiro ano que vem. E aí é uma outra forma de jogar, né? Você tem que ter regularidade. O Cruzeiro de Copas e o Cruzeiro de. Infelizmente não dá pra gente dizer que você joga do mesmo jeito todos os. Ah, o Palmeiras. O Palmeiras tá jogando diferente no brasileiro e jogando diferente nas Copas. Não dá pra dizer que ele tá jogando igual. E também o elenco do Palmeiras é muito melhor.
Né?
Como é que é?
O nível de concentração do time também é diferente.
Não tem a questão de saldo de gols, né? Você tem que tirar 2 gols de diferença. Não tem isso. Aí você vai ganhar o jogo, focar naqueles 90 minutos e acabou.
Eu postei sobre isso, falando até sobre o Mano. Eu acho que quem diria, reconhecendo o que o Mano fez de bom. E falei que como meta pessoal, ele tem que ter isso de ir bem em pontos corridos, disputar lá em cima.
Eu concordo plenamente.
Porque não dá pra ficar só mata-mata-mata-mata, porque, gente, é uma loteria.
Eu, inclusive, dado o que aconteceu esse ano na Libertadores, né, e o Palmeiras que abre o olho, vai jogar contra o Boca, eu até fiquei com um pouco de preguiça, sabe, da Conmebol. Inclusive,
Sim,
eu até daria prioridade pro brasileiro sobre a Libertadores também.
Mas já ficou claro que pra diretoria, ano que vem, a obsessão deles vai ser a Libertadores.
De novo, né?
Eles já deixaram isso claro. Então, eu acho assim, o prêmio do brasileiro ano que vem já vai ser maior do que esse ano.
Eu acho que tinha que dar prioridade para o brasileiro. Eu tendo a dar prioridade para o brasileiro, inclusive sobre a Libertadores.
Se a gente parar para pensar, a premiação do brasileiro ano que vem será de 33 milhões para o campeão. Se o Cruzeiro tiver um time empolgante, a torcida vai comparecer nos jogos. Então, meio que equilibra, né, a premiação, se juntar do brasileiro mais bilheteria, se chega, talvez até ultrapasse o que ganha na Copa do Brasil. Mas é claro que jogo de mata-mata tem todo aquele apelo, e pelo que eu vejo, essa diretoria vai focar nas Copas porque é o caminho mais fácil pra ser
campeão.
Mas quando
o time tá indo bem na Liga, né, no pontos corridos, a torcida também comparece.
Sim, eu também acho. Eu acho que até o Mano deveria tomar isso até como um desafio profissional.
Sim, pra mostrar pra todo mundo que não sou bom só de Copa, entendeu?
Porque se eu não estou enganado, a melhor colocação do Mano foi um terceiro lugar com o Grêmio. Eu não me lembro agora se em 2006 ou 2007. Eu acho que 2006. A melhor colocação dele num campeonato de pontos corridos.
Em 2010... ele foi para a seleção, o Corinthians era vice-líder.
Mas não terminou o campeonato, né?
Não terminou.
Então a gente não era garantido que até o final do ano ele acabaria.
O Corinthians terminaria em terceiro, né? Atrás do Cruzeiro.
Foi isso mesmo. Em 2006, o Mano terminou em terceiro lugar com 67 pontos, mas bem atrás do campeão, São Paulo, que terminou com 78, né? Então, 12 pontos atrás. Então você vê que assim, é um desafio para o Mano, que é um técnico que é um técnico mais moldado às Copas, exatamente porque ele pode fazer menos gols e trabalhar ali controlando o jogo, que é o que ele gosta de fazer. E no brasileiro, como a gente bem explicou aqui, precisa ter uma regularidade, um número maior de vitórias. Você tem que ganhar mais jogos do que empatar. Eu acho que talvez está aí a principal dificuldade do Mano, por ser um técnico, suas equipes fazem poucos gols. Né? Tanto é que o maior placar do Cruzeiro com o Mano no comando, vitória é 1-0. Foi 20 e poucos resultados por esse placar.
É o mais então, frequente, né?
Eu acho que o Mano deveria tomar isso como um desafio profissional mesmo, porque Copa do Brasil já tem 3. Uma pelo Corinthians e 2 pelo Cruzeiro. Então ele não precisa provar mais nada para ninguém quanto a isso, que ele é bom de Copa. Não só pelos títulos, mas pelas campanhas que o Mano Menezes tem como treinador em Copas. Então eu também acho que, o que a Ana falou, eu acho que o Cruzeiro seria um forte candidato a ganhar a Libertadores se não tivesse tido aquela sacanagem, né? A gente ia pegar o Palmeiras novamente, se passasse pelo Boca.
A impressão que dá é que realmente que o Cruzeiro dava para passar, mesmo com aquele 2-0 lá. Dava.
Se a gente parar pra pensar, cara...
Esse time do Boca também não é muito lá essas coisas, né?
Mas eles têm que ficar esperto porque o próprio árbitro que foi escalado pra esse jogo contra o Palmeiras, né, lá na Bomboneira, é um árbitro que estava envolvido em um monte de confusão. Então ele segue o padrão, né? Eles colocam um árbitro ruim pra jogar na casa do argentino, aí provavelmente o cara faz uma lambança, prejudica o time brasileiro, aí na volta eles vão lá e colocam um árbitro de nome, que marca mais coisas, como aquele Andrés Cunhas, que minou o Cruzeiro no segundo jogo, ele travou o jogo do Cruzeiro.
Pois é, o Palmeiras então, quebra o olho.
Tá meio que manjado já, né? Já tá manjado. Só que eu acho que o Palmeiras tem muito mais time. Então vai acabar talvez ganhando, mesmo com a arbitragem ruim. A não ser que expulsem jogador aí. Esse tem o Davidson, né? Que já é um cara que é meio
cara,
maluco,
depois
né?
Que aconteceu em Buenos Aires com o jogo do Cruzeiro, eu não duvido mais nada. O cara foi lá no VAR e expulsou o Dedé.
Não, e o modus operandi é o mesmo. É um árbitro fraco, como foi o nosso lá.
Exato.
É o modus operandi vai ser o mesmo. Aí você pode aguardar que na volta, aí se o Boca ganhar, eles já botam um árbitro melhor. Esse é o modus operandi da Comembol, né? Até porque é de um lado é o Boca, do outro lado é o River.
É o final dos sonhos pra eles.
É. Então, é bom o Palmeiras ficar esperto, mas eu gostaria de ver o Cruzeiro priorizando o brasileiro ano que vem.
Sim.
Dando um pouco mais de importância ao brasileiro.
O Samuel Alvarenga, também outro amigo aí da nossa audiência. Já começaram a mesclar ou jogar com o time titular até chegar nos famigerados 45 pontos?
Se eu ocuparia se tivesse desgastado.
Não, eu jogaria com o time titular até o final do campeonato, né? Só até os 45 pontos.
Vai de time titular mesmo. Eu também não ficaria fazendo muito teste, não.
Pé na tábua até o final.
Talvez ali nos dois, os dois últimos jogos, de repente. Mas é complicado também porque o Cruzeiro vai enfrentar times que estão disputando título, né? Então a gente tem que ter respeito também à competição.
Exato. Né? Eu não deixar ponto pelo caminho aí. Tem que ter respeito e criar dificuldade para todo mundo.
Exatamente. Porque, por exemplo, o Cruzeiro na penúltima rodada vai pegar o Flamengo. O Flamengo tá brigando com o título pelo Palmeiras. E se a gente põe um time em reserva, vai gerar uma situação chata, né?
É isso mesmo, né? O time titular até o final.
Sim, mas igual eu falei, eu acho que devia ter mais chance, assim,
pra fazer uma experiência aqui e ali, né?
É, assim, pelo menos substituição entre a segundo tempo, coisa que o Mano não gosta muito de fazer, não. Ele tem ali os 18 jogadores ali que são titulares, entre aspas, dele, o resto não tem muita chance. Uhum. Eu acho que devia dar mais chance pra essa galera aí. Até o Patrick Bray mesmo, que não foi mal no último jogo dele.
É, essa pergunta aqui é boa pra você, Ayron. É o Saulo. Vocês temem que a estratégia financeira agressiva do Itair possa causar danos ao clube mais à frente?
Essa pergunta é muito boa, porque eu estava pensando até em escrever sobre esse tema no Deus Me Dibre, que é o portal que eu escrevo lá. Eu temo sim, mas com algumas ressalvas, por exemplo. O próprio Itair citou na Rádio 98 na quinta-feira, que mesmo com mais de 90 milhões que o Cruzeiro movimentou aí entre premiação de título e bilheteria, ainda vão precisar de 20 milhões para fechar o ano pagando salário, né, tudo que devem aos jogadores, comissão, tudo mais. Então, ou seja, mesmo sendo campeão, né, a conta não vai fechar esse ano. E se a gente parar para pensar, entre 2013 e 2014, isso também aconteceu. O Cruzeiro foi agressivo no mercado, contratou bastante, fechou o ano, se eu não me engano, em 2013 com um déficit de 40 milhões, 2014, se eu não me engano, foi 20, porque já contratou menos, né, manteve a base. Só que a diferença é que os investimentos feitos em 2018, 21 milhões ali, só falando do Bruno Silva, do Mancuejo e do David, que foram as contratações que gastaram dinheiro, sem tirar esses caras do time, esse investimento, vai fazer rigorosamente falta nenhuma.
Então mostra que nenhum deles é titular, né?
E nenhum deles foi relevante na Copa do Brasil. Então mostra que dava para ter sido campeão investindo menos e gastando menos. Só que isso é claro, agora é fácil falar. Quando esses jogadores chegaram, a intenção era boa e tudo mais. O Cruzeiro precisava realmente de um jogador de velocidade, depois de ter liberado o Alisson e o Elber. Né? O Mancuejo vinha aí, em tese, para ser um substituto do Cabral, coisa que nunca aconteceu. O Bruno Silva vinha como o melhor meia do brasileiro pela direita. Todo mundo pensava que ele ia disputar a posição com o Robinho até. Talvez até pôr o Robinho no banco. Eu cheguei a pensar isso. Então, assim, eu acho que o que deve ensinar para a diretoria, que eu espero, o que eu faria se eu estivesse lá, é não repetir esses mesmos erros. Então, fazer uma avaliação melhor na hora de contratar, até pensando no possível plano B, caso esses caras não deem certo, o que fazer depois, né? Porque a política de contratar medalhões, eu acho que já não precisa mais, porque o nosso time é experiente. Então, esses jogadores contratados em 2018 vai ser difícil. Por exemplo, você negociar um Bruno Silva, negociar um Mancuejo. Então, eu acho que, além de diminuir o erro e contratar melhor, eu contrataria jogadores mais jovens, até pensando num retorno não só técnico, né? Num retorno financeiro também a longo prazo. De repente, para conseguir esses 20 milhões que o Itaí citou, Ou o Cruzeiro vai ter que recorrer ao empréstimo bancário, que nunca é o mais indicado, nunca é bom, pelo alto de juros, né?
Sim.
É ruim pro clube. Ou vender algum jogador. Ou patrocinador fazer alguma coisa que eu acho mais difícil.
É.
Então como é que o Cruzeiro vai conseguir esse dinheiro? Então eu acho que deve-se pensar melhor a política de contratações. É bom ser agressivo, dinheiro chama dinheiro, como o Itaí fala, né? Tudo bem, mas ficou provado aí que com os investimentos feitos, mesmo com o título, não vai fechar a conta.
É, eu tendo a achar que o futebol tem ciclos, assim, sabe? Você tem o ciclo de gastança e vai ter o ciclo de austeridade, né?
Conta sempre chega, né?
O Cruzeiro sofreu isso, né? 2013, 14 gastou, aí o time foi desmanchado em 2015, 2015, 2016, dois anos de vacas magras. Aí 17.
Mas também por erros de contratação, né?
Sim.
Gastou errado, né?
Mas porque sempre vai ter aqueles. Gasto sempre vai ter, né? Investimento. Mas sempre vai ter aquele ano que você vai investir mais e aquele ano que você vai ter um pouquinho menos de. Mais consciência, mais conservador.
Pra não ser injusto, porque todas as diretorias gastaram, cometeram seus erros, pelo menos essa diretoria vem tendo uma política diferente que ela contrata e paga, né? Pelo menos isso. O Gilvan teve, né, seus méritos pelos títulos, mas a gente sabe que o Cruzeiro tá com uma dívida na FIFA aí, porque não pagou várias das contratações que foram feitas, né? Então, esse é um problema também que o Cruzeiro vai ter que resolver, porque a FIFA tá fechando o cerco em cima de clubes que devem.
Eu espero então, que nessa conta do que você citou aí do Itaí, que para fechar o ano no zero, essas dívidas estejam incluídas.
Não está incluído. Ele falou, então, ele foi bem claro.
Então não vai fechar o ano no zero.
Essas dívidas aí estão. É um outro problema. Isso é uma conta que o Cruzeiro vai ter que resolver depois. Eu não sei se essa diretoria vai ter o zelo de pagar, até porque para eles é muito cômodo, não foram eles que contraíram essa dívida, né? Vamos ver como é que vai ser, mas é tudo que é uma coisa que deve ser pensada, né? Pro futuro do clube. Pra lá na frente a gente não tem um problema sério, né? Até de um rebaixamento pelas dívidas na FIFA.
Deus me livre.
Após o Ariel Cabral FC, que é o Twitter do cara. Após duas conquistas seguidas de Copa do Brasil, inclusive devia ir priorizar o brasileiro ano que vem, a gente acabou de falar disso, né? Visto que a premiação será maior e o Mano nunca conquistou como técnico. Exatamente, desafio pro Mano e tal. A gente já falou. Outra pergunta aqui do Regis Costa. Essa disputa entre Ariel e Lucas Silva, qual é o mais indicado para o resto da temporada? O que você acha, Ana?
Ah, tem aqui toda aquela história que o Lucas Silva também já vai sair, né?
Pois é. E até quando que é o contrato dele? Você sabe, Iron?
Acho que até o final desse ano, não é?
Esse ano?
Até o meio do ano que vem.
Até o meio do ano que vem. Sinceramente é difícil, né? Porque por estilo eu prefiro o Lucas Silva. Eu não gosto muito do Cabral, não. Já gostei, mas... Mas enfim, é difícil, acho que tanto faz mesmo.
Não,
pra
eu
gente.
Acho que depende, né? Depende do que você quer pro time, né? O Mano justificou que ele colocou o Ariel no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, porque o Ariel é mais meio do que volante. É mais meio do que o Lucas Silva, né, no caso. E aí precisava propor o jogo. Então acho que depende do que você tá querendo, mas o Lucas Silva também tava vindo em jogos com viés de baixa nos últimos jogos anteriores, né? Então tem isso também.
A gente até comentou aqui alguns jogos que ele vinha perdendo bolas, né? Gerando contra-ataques perigosos.
Então pode ser que por causa disso também, mas sei lá, eu acho que é bom recuperar a confiança do Lucas Silva também.
Ele tem contrato até o fim de junho do ano que vem. Eu não sei se o Real Madrid vai querer emprestar novamente, né?
Eu acho que o interesse do Real Madrid é que ele recupere a confiança e para ele conseguir emprestar para um time de lá, né?
Eu acredito que ele não vai jogar no Real Madrid, né? Já tá bem claro isso. A grande questão é que o Real Madrid vai querer recuperar o investimento, né? E de repente revender
para algum outro time da Espanha menor ou até da Europa menor.
E pelo preço dele, o Cruzeiro não tem condições de pagar.
O Cruzeiro não vai recomprar.
De repente, o Cruzeiro tem que pensar até num jogador para substituí-lo, ou na base, ou mesmo no mercado.
O Lucas Oliveira, que também está sempre com a gente. Um comentário que ele faz aqui, até falei no começo do episódio. Em apenas 28 episódios, o Cruzeiro hoje já é bicampeão. Basicamente é isso mesmo, né? A gente já fez dois episódios de título, né? O do Mineiro e agora.
É verdade. Só um pé quente aí.
João Luiz Amaral. Já pensando no time para 2019, né? Escreveu de 2018, mas é 2019. Quais as posições mais carentes? Quais posições precisam de jogadores para ser titular? Que a gente tem um desmanche para o próximo ano? Desmanche eu não acredito, não. Mas algumas saídas vão ter, eu acho.
Eu acho que a do Arrascaeta vai ser inevitável, né?
Se não no início, no meio do ano.
É.
E aí, posições mais carentes. Eu acho o seguinte: para mim, a mais carente de todas é um jogador de beirada. Eu acho que a gente precisa de um reserva pro Thiago Neves. Porque aquela posição ali. Tudo bem, tem o Robinho. O Robinho faz essa função também. Mas
uma sombra é sempre importante, né? Até pro cara não ficar na zona de conforto, né?
Sim,
e a gente já viu que o desempenho do Thiago Neves caiu um pouco esse ano. Então, de repente, era um jogador ali, porque ele sabia que se der ruim ele vai pro banco. O cara se cobra mais, né?
Sim. E também contrataria laterais para os dois lados.
Eu só contrataria um lateral
para direita.
A princípio eu só contrataria para direita, que eu acho que é urgente.
Ah, porque na esquerda tem gente que está subindo aí.
É, o Hermes sai em dezembro, graças a Deus. Mas tem o Patrick Bray e eu subiria o Rafael Santos, que faz um ano muito bom na base. Eu acho que ele merecia essa oportunidade, tanto ele quanto o Patrick Bray, no Mineiro, de jogar um pouco mais, de pegar confiança. E a gente viu aí, o próprio Patrick Bray contra o Vasco, ele não foi mal. Ele mostra ali umas certas qualidades. Tudo bem, os gols que o Zé sofreu, ele vacilou ali no primeiro, mas é também pela falta de ritmo de jogo. O cara jogou tão poucas vezes que fisicamente acaba sentindo, né, no segundo tempo. Eu acho que ele merece essa confiança de ser o reserva do Egídio. Até porque o Egídio machuca pouco, então... A princípio eu não contrataria para a esquerda, não. Mas para a direita é urgente.
Sim.
E o resto eu concordo com você. Talvez, acrescentando mais um nome aí, um volante com mais chegada ao ataque. Mas isso vai muito também do que o Mano pensa pro estilo de jogo.
É,
talvez o Mano não queira um volante mais ofensivo.
Eu cheguei a pensar nisso também. Um volante pisador de área, né?
É, um volante estilo, tá, gente? Não tô pedindo cara, não. Mas estilo Willian Arão.
Estilo Ramírez.
Eu ia falar dele agora mesmo. Ramírez e o Willian Arão.
É, Ramírez pra ficar no exemplo cruzeirense, né? Estilo Ramírez.
É, exatamente nesse estilo, né? Não sei se o Mano quer nesse tipo de jogador. Vai muito também do que o treinador pensa.
Depende do tipo de time que você tá montando, né?
É.
Talvez um time que tenha o Thiago Neves, que já é um cara, um meio atacante que pisa na área também, não sei se confunde ali, sei lá.
É. Mas mais um velocista, uma sombra pro Thiago Neves, um lateral direito, seriam minhas prioridades.
Você concorda, né?
Eu concordo, principalmente o lateral direito aí, que eu tô cansado já. A gente até, todo jogo do brasileiro, a gente tá reclamando do Ezequiel. Toda vez que ele joga, ele compromete, então não dá mais.
Assim, só pra fazer uma última observação a respeito do desmanche, eu acho que não vai haver desmanche, até porque a diretoria quer manter todos os jogadores, né? E pela média alta de idade do time titular, não tem muito, assim, como perder jogador, né? Como é um time na maioria,
é difícil, 30, né? As pessoas não
tem mais tanto mercado.
O pessoal não vai investir em jogador com idade alta, né?
Não sei, que vem um time da Arábia querer o Thiago Neves.
É, porque é um cara que tem mercado lá, né?
É,
o Lucas MTS. O Cruzeiro vai precisar buscar algum nome de peso pro lugar do Lucas Silva ou já temos esse jogador no elenco? É, a gente acabou de falar, né? Talvez com a saída do Lucas Silva, talvez, eu não sei, tem algum da base que rola de subir, na sua visão?
Sinceramente, não vejo nenhum. Não
aí, talvez seja aí a brecha para se contratar o tal volante pisador de área, né? Com a saída do Lucas no ano que vem.
Assim, o Magno, que foi contratado junto ao América, ele não tá jogando, acho que ele lesionou, mas também não é um cara que eu vejo assim com qualidade para jogar no Cruzeiro. Então, sinceramente, não vejo nenhum volante assim na base que esteja pronto para jogar.
E para uma eventual venda do Arrascaeta, vocês achariam justo dar a camisa 10 pro Dedé?
Deixando ele na zaga, pode.
Então, claro, assim, mas um zagueiro camisa 10.
Olha,
eu diria até que seria inovador, viu? Pensando em termos de marketing, que a gente fala de bola, né? A gente fala de campo e bola, mas pensando em termos de marketing, sei lá. Mas o Dedé, a camisa 26 do Dedé, é de estimação, não abre mão, não.
Ele tá consagrado ali.
Theo, quais jogadores vocês acham que o Cruzeiro deveria tentar trazer pra 2019, pensando principalmente na Libertadores da América?
Ah, cara, eu não vou falar de nome, não.
Pois porque... é, nomes é difícil de falar agora, né? Porque o mercado é...
Pois
é,
eu falei tanto do Mancuejo, esse cara chega, não joga nada, aí eu ainda tenho que aguentar uns folgados que vem encher meu saco dizendo que a culpa é minha, entendeu? Então,
melhor não falar nada, né?
É, porque você elogia o cara, depois os caras acham que é sua obrigação que eles joguem bem, entendeu? Tipo, eu tenho culpa do Mancuejo ter chegado aqui e ter sido um completo inútil, entendeu? Eu achei que o cara ia dar certo, né? Depois você fala do jogador, aí o cara vem, eu dou o azar dele ser contratado e não jogar nada, então... Não vou sugerir nome de ninguém, não.
É, mas se o pessoal perguntar de estilo, de jogador que a gente quer.
É mais fácil.
Perfil de jogador, né? Mas aí a gente já falou, né? Jogador de beirado, veloz. É.
Por exemplo, em episódios anteriores eu até já cheguei a sugerir, né? O Guga do Avaí, o Michael do Goiás. Mas depois os caras chegam aqui e não jogam nada e vão dizer que a culpa é minha, hein?
O Márcio Maciel. Fica a impressão de que se o Cruzeiro tivesse um elenco mais homogêneo, poderíamos brigar pelo Penta do Brasileirão? Sim, concordo. Infelizmente, o time reserva, embora conte com jogadores caros e consagrados, não apresentou o desempenho esperado. É exatamente.
Perfeito, é isso aí.
Não tem nada a acrescentar, é exatamente isso.
É o que a gente falou, se fosse o Bruno Silva do Botafogo, o Mancuejo do Independiente, David do Vitória, nossa colocação seria outra, com certeza.
Certamente. E para fechar aqui, a última do Rafael Fernandes, que acabou de chegar, na verdade. Eu gostaria de saber se com duas Copas do Brasil jogando com estilo humano, essa pode ser uma nova filosofia de trabalho para o futuro do Cruzeiro. Boa pergunta, hein? Porque eu tendo a pensar que é o seguinte, no Corinthians... Rolou uma, vamos dizer assim, uma mudança de cultura, né?
Desde 2008, depois que o time caiu,
Mano,
né?
Tite, Mano, Carilli. Então, o corintiano tá acostumado já com esse estilo de jogo, né?
Cruzeirense, eu comecei
não.
Isso com o Alisson essa semana mesmo.
O Cruzeirense não tá acostumado ainda, não. Você vê que é mesmo, mas a gente mesmo,
pra,
a gente fala.
Eu acho que para isso acontecer, teria que ser um tempo maior. Por exemplo, eu acho que teria que vir outro treinador com a mesma filosofia, isso. Ganhar.
E ganhar, tipo, entendeu? Um título enorme, assim, tipo, mundial. É, né? Como aconteceu com o Corinthians, né?
Exatamente. Por exemplo, o Corinthians, o Mano assumiu em 2007, aí ganhou a Série B, aí em 2008 foi finalista da Copa do Brasil, perdeu, mas fez um bom brasileiro. Se eu não me engano, não sei se conseguiu vaga para Libertadores, mas fez um brasileiro bom, sem riscos. E aí em 2009 ganhou a Copa do Brasil, aí o Mano... Em 2010, como você mesmo falou, deixou o time em segundo lugar e foi para a seleção. E aí o Tite assumiu e ganhou o brasileiro, depois ganhou o Libertadores. Teve uma turbulência ali, aí ele foi mantido, né? Depois ganhou o brasileiro, ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial. Só que foi um processo, né?
Foram anos, né? Exatamente. Para levar essa mudança de cultura leva tempo.
Tanto o Grêmio mesmo demorou bastante a conseguir resultado. Eles estão com uma filosofia aí faz 10 anos.
É. O Grêmio desde o quê? 2012, mais ou menos, 2011, ele vem tentando ter um time mais propositivo e menos aquele Grêmio copeiro, né? Que batia. Né, então,
peleador.
Então, é um processo longo, né? O Mano pode ser um cara que planta essa semente, mas eu sinceramente não sei se quero ver isso não, cara.
Eu também acho que, eu, assim, se for do meu desejo, eu não desejaria isso não, essa mudança de cultura. Assim.
Mas eu acredito que hoje em dia o que tá dando mais certo no futebol é isso. Vocês
futebol,
verem
no futebol
times...
brasileiro, eu acho.
Gente, por exemplo, esse estilo mais pragmático, tirando o Real Madrid e Barcelona, os times que chegam pra disputar com eles são times que jogam dessa forma mais pragmática, Atlético de Madrid e Juventus é um exemplo.
Mas eu acho muito difícil também fazer comparações com times da Europa, porque, primeiro, o nosso futebol é outra coisa, pelo calendário, e outra coisa também é que os times de lá possuem jogadores de nível de seleção, né?
Não, eu acho que então a principal diferença, a principal diferença para mim é que lá o degrau entre os tops e os médios é muito maior do que aqui.
Sim, pela disparidade econômica.
Então,
e tem uma outra
os outros times
que
não tem nem outra escolha. Você vai jogar com o Real Madrid e Barcelona, não tem, se você jogar para cima, você... Não tem nem escolha. Não,
e tem uma outra coisa que o Alex falou que é muito verdade também, por exemplo. Ele falou que enquanto ele estava no Fenerbahçe, nos 8 anos que ele estava no Fenerbahçe, se ele fez voo comercial, foi 10 vezes. Quase sempre é voo fretado. E são sempre viagens curtas. Então você tem muito mais tempo para treinar.
O Brasil é um país continental, né?
Então aqui, por exemplo, vamos poucos, eu tenho que sair daqui para ir para o Nordeste. Já é um dia de viagem, aí às vezes você tem que ficar no aeroporto com uma conexão, você já perde pelo menos uns 3 dias de treinamento.
Vai para o Recife, vai para Chapecó, jogar na quarta-feira, depois volta para Belo Horizonte.
Então é muito difícil, você... Até aqui no Brasil mesmo que tá dando certo, é um estilo assim.
Eu concordo que realmente esse estilo esse pragmatismo é também um pouco de reflexo da qualidade, da falta de qualidade, vamos dizer assim, dos jogadores.
Uhum.
Porque é mais fácil.
Passa mais até, por isso.
E até também, por essa questão que a gente falou, do que no futebol brasileiro é um moedor de carne, né? Primeira coisa que o treinador quer fazer é garantir o emprego dele. Então ele vai fazer uma defesinha ali sólida para não perder.
Por cara estabelecer uma filosofia de proposição de jogo e tal, demanda tempo, né? E tempo é uma coisa que os técnicos do Brasil não têm, né? Então,
isso é uma coisa que eu acho que tem que cobrar do Mano. A gente já estava cobrando do Mano esse ano, né? Tem que cobrar ainda mais forte dele isso o ano que vem.
Eu acho difícil que ele consiga fazer isso, né? Mas vamos ver, né?
Tem que cobrar, ué. Pô.
Eu acho que cobrar sim, mas acho difícil que ele consiga sair tanto das raízes dele.
Assim.
Ainda mais agora, ele se deu resultado assim, não vai querer mudar.
Ele mesmo disse que, até um debate que eu já vi o Kandian tendo, principalmente com a Franciele, né, com a Francis Schoffel, que a lesão do Fred meio que fez o Mano voltar à sua zona de conforto.
Sim,
né, menos pro positivo.
Isso é um bom ponto pra gente conversar no outro dia, no podcast.
É.
Eu acho que ele montou o Cruzeiro de 2018 para jogar com o Fred, que tem uma característica bem peculiar, né, centroavante, técnico, e aí com a lesão ele teve que adaptar. Ele não tinha nenhum centroavante no time que tinha a mesma característica.
Centroavante mais associativo.
Exato. Então, até que o Barcos chegou aí, né? Que o Barcos ele se aproxima um pouco disso e é o titular. Mesmo tendo Raniel
Barcos,
e Sassá.
O Barcos até começou bem, ele deu uma. Mas o Barcos também é um cara que já tá meio que na sua descendente,
isso,
né? Mesmo assim,
já tá no final de carreira.
Ele foi muito importante, apesar dele e do Fred terem a mesma idade. Eu acho que em termos do que a gente via jogando, o Fred ainda tá um nível acima dele. Mas não desmerecendo o Barcos, né? Apenas fazendo uma observação mesmo.
Não, eu concordo com você. Eu acho que o Fred. Ele tá. Tecnicamente, o Fred é melhor do que o Barcos ainda.
Vamos ver depois dessa lesão, né?
Por isso que eu quero que ele jogue, entendeu? Pra ele
seria
já ganhar
mesmo.
Né, com confiança e tal.
Justamente.
Bom, eu acho que é isso. Fechamos aqui.
Finalizamos.
Esse episódio ficou um pouquinho maior, mas acho que pode, né? O episódio do Hexa Campeonato. Então.
Né?
Pois é. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso episódio número 28. Espero que vocês tenham curtido. Vocês podem encontrar a gente no Anchor. A gente tem os últimos episódios lá no SoundCloud, mas agora o Anchor é a nossa nova casa. Então, anchor.fm/cruzeirologia. A gente também está no Google Podcasts e também no iTunes. Só procurar por a gente. Lá tem várias outras plataformas de podcast. Você pode procurar pela gente. Se você não encontrar, fala pra gente que a gente vai tentar colocar. Nosso Twitter oficial é o @cruzeirologia. E eu sou Cristiano Candian, @Candian.
Eu sou a Ana, @realitydiva, com W.
Eu sou o Iron Luiz, ex-campeão, @Iron_Fall, FA2Ls.
Todos somos ex-campeões.
Só pra ressaltar.
Claro.
Pra não esquecer, né?
É. Bom, e é isso aí, pessoal. Terminou. Um abraço pra vocês, galera. Um abraço, Ana. Abraço, Iron.
Você,
mano. Falou, gente. Os gramados de Minas Gerais. Temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido.